Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. Falaremos nesta noite, orientados pelo nosso pastor, subordinado ao tema guarda o teu coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém. Queridos e amados irmãos, a palavra coração, não suba as variações, a palavra coração, ela aparece 730 vezes no Antigo Testamento, 105 vezes no Novo Testamento, e há quase 50 ocorrências da palavra coração somente no livro de Provérbios. Quando falamos de coração e pensamos em defini-lo, nós temos que dividir. Primeiro, quando nós falamos de coração no sentido fisiológico, coração é o órgão central do corpo, é o núcleo da vida física. No sentido psicológico, coração é a fonte ou a origem dos motivos, o centro das paixões, o âmago dos processos do pensamento, a fonte da consciência. Biblicamente falando, a Bíblia refere-se ao coração como o centro do intelecto, o centro das emoções, o centro da vontade humana. Para uma melhor compreensão, nós precisamos analisar este versículo, Provérbios 4 e 23, em algumas traduções da Bíblia. Por exemplo, na NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Provérbios 4 e 23 está escrito assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na tradução Viva, Provérbios 4 e 23, está escrito assim: acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Na NVI, a Nova Versão Internacional, Provérbios 4 e 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Observe que biblicamente observamos que o coração é o centro da compreensão, da personalidade, glória a Jesus, das tomadas de decisões. Quando nós analisamos o livro de Provérbios, o livro de Provérbios é muito esclarecedor neste sentido. Quando o sábio Salomão escreve os Provérbios, ele deixa bem claro, acompanhe, no capítulo 2, versículo 10, ele diz que o coração é o centro da sabedoria. No capítulo 3, versículo 5, ele diz que o coração, aleluia, é o centro da confiança. No capítulo 4, versículo 23, ele diz que o coração é o centro, aleluia, da diligência. No capítulo 6, versículo 14, ele diz que o coração é o centro dentro da perversidade. No capítulo 6, versículo 18, ele diz que o coração é o centro dos projetos iníquos. No capítulo 6, versículo 25, ele diz que o coração é o centro das concupiscências. No capítulo 7, versículo 10, ele diz que o coração é o centro da astúcia maligna. No capítulo 8, versículo 5, ele diz que o coração é o centro do entendimento. No capítulo 12, versículo 20, ele diz que o coração é o centro do engano. No capítulo 12, versículo 23, ele diz que o coração é o centro da estutícia. No capítulo 12, versículo 25, o sábio diz que o coração é o centro da ansiedade. No capítulo 14, versículo 10, é o centro da amargura. No capítulo 14, versículo 13, diz que o coração é o centro da tristeza. No capítulo 14, versículo 14, o sábio diz que o sábio Salomão, falando, diz que o coração é a sede do caminhar infiel. No capítulo 15, versículo 13, ele diz que o coração é a sede da alegria. No capítulo 15, versículo, aleluia, de número 14, ele diz que o coração é o centro do conhecimento, ou a sede do conhecimento. No capítulo 15, versículo 30, ele diz que o coração é a sede do bom ânimo. No capítulo 16, versículo 5, ele diz que é o coração, aleluia, é a sede da arrogância. No capítulo 18, versículo 12, ele diz que o coração é a sede do orgulho. No capítulo 15 ou 18, versículo 15, ele diz que o coração, ele é a sede da prudência. No capítulo 19, versículo 3, ele diz que o coração é a sede das murmurações. E no capítulo de número 23, versículo 17, o sábio Salomão diz que o coração é a sede da inveja. Glória a Deus. Observe comigo que ele está deixando bem claro que o coração é o centro dos desejos. E detalhe, os desejos maus quase sempre querem sucumbir, sobrepor os bons desejos. Sabe por quê? Porque no coração do homem há uma guerra travada constantemente entre Deus e o diabo, entre a fé e a incredulidade, entre o amor e o ódio, entre o pecar e o ser fiel. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20, e também em Marcos capítulo 7, acompanhe, versículos 21, 22 e 23, ele disse para os escribas e fariseus: porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, o engano, o orgulho e a loucura. Aí ele diz no versículo 23: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Por isso nós devemos guardar o coração, porque, escute por gentileza, porque o coração do homem está propenso às inclinações da carne. É o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5. Aí quando eu vou para Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 9, Jeremias faz uma pergunta e diz assim: enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Aí entra o Senhor na cena, entra
Deus, quem manda em cima e quem manda embaixo. Aí ele diz no versículo de número 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. E sabe o que é esquadrinhar o coração? É examinar minuciosamente. Ele pega o coração, abre e diz: aqui, aqui é o átrio, aqui é os ventrículos, aqui é aurículas, aqui é a aorta, aqui é a veia cava, aqui é as veias pulmonares, aqui é o miocárdio, é picardo, aqui é o ápice. Vamos para a Bíblia, acompanhe comigo aí a Bíblia, como o nosso pastor ensina. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, versículo 3, que o Senhor, ele prova os corações. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 21, versículo de número 2, que o Senhor, ele sonda os corações. A Bíblia diz em Lucas capítulo 16, versículo de número 15, que o Senhor, ele conhece os corações. Em Atos 1:24 diz que ele conhece todos os corações. A Bíblia diz em Provérbios 24:12 que ele pesa os corações. A Bíblia diz em Romanos 8:27 que ele examina os corações. A Bíblia diz lá no Salmo 33, versículo 15, que ele forma o coração. E a Bíblia diz no Salmo 44, versículo 21, que ele sabe os segredos do coração. Ai, caralho, sombra. Repita comigo: Deus conhece o meu coração. Por isso, quando você lê lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, o Senhor diz assim para Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Este é o vaso de azeite, e venha enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia! Aí Samuel enche o vaso de azeite e parte para a casa de Jessé. Chegando lá, versículos 6 e 7, aparece Eliabe diante de Samuel. Aí Samuel disse: missão cumprida, está diante do Senhor o seu ungido. Aí Deus do céu disse: epa, não atentes para a sua aparência, nem para a estatura, para a altura da sua estatura. Eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como vê os homens. Os homens olham o exterior, olham a aparência, olham o que está diante dos seus olhos. Eu, Deus, não. Eu olho o homem por dentro.
Glória a Deus.
O coração do homem é o instrumento de comunicação entre Deus e o homem. Aleluia. O coração é o centro das atitudes. Se a fonte, o coração, for puro, as suas atitudes serão puras também. Por isso que Deus colocou uma palavra em meu coração. Aleluia. Porque Ele quer blindar o nosso coração nesta noite. Ele quer que nós sigamos o exemplo de Neemias, no capítulo 3, versículo 19. Fechou as portas de Jerusalém, trancou as portas e ainda colocou guardas nelas, e disse: aqui não passa nada, nem vento. É o que Deus quer fazer hoje com o seu coração.
Aleluia. Nós estamos diante de um conselho, ou do principal, mais importante conselho, do homem mais sábio da Bíblia depois de Jesus. Qual é o conselho? Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A atualizada diz: fontes da vida. Guardar aqui é cuidar, é preservar, é proteger, é defender. E do que nós devemos guardar o coração? Eu começo a aplicar aquilo que Deus me deu. Aleluia! Para esta noite especial. Devemos, em primeiro lugar, guardar o nosso coração. Repito após mim: do mundanismo. Nós estamos vivendo em uma sociedade, em uma cultura marcada pelo mundanismo. O mundanismo está inserido na política, na educação, na mídia, na filosofia, na ética, na ciência. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, a epístola universal, que o mundo jaz no maligno. Mas se eu fosse dar um nome a esta geração aqui nesta noite, eu dizia: geração que anda na contramão do mundo. Porque nós estamos inseridos no mundo, mas o mundo não pode estar presente no nosso coração, na nossa vida. Sabe por quê? Quando eu abro a Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 14, 15, 16 e 17, está escrito assim: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Vocês têm experiências. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece, permanece para sempre. Nós não seguimos o modelo do mundo. Repito após mim: nós não seguimos o modelo do mundo. Porque está escrito em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não siga o modelo do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Graça. Agora você vai entender porque alguém pergunta para você, diz, por que não faz? Porque a cultura do mundo é o mundanismo, está permeada de mundanismo. Mas a nossa cultura qual é? Segundo o nosso pastor presidente, é a cultura do céu. É a cultura do céu. É a cultura do céu. Por que não faz? Porque a minha cultura é do céu. Por que não veste? Porque a minha cultura é do céu. Por que não fala? Porque a minha cultura é do céu. Por que não se mistura? Porque a nossa cultura vem do céu. E como guardar o coração numa sociedade permeada, numa sociedade centrada no mundanismo?
Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e diga: se santificando. É cultura do céu. Fala aí, eu faço. Tem que ser santo para guardar, jovem, o coração do mundo. Aleluia, tem que ser santo. A Bíblia diz na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16: mas como a santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, lá em Levítico 19:2, porque eu, o Senhor, sou santo. Paulo disse na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. Aí o versículo 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Deus coloca uma palavra no meu coração que está ecoando os quatro cantos deste templo e está chegando nos telões da frente, aleluia, que está por trás deste templo. Deus fala conosco nesta noite e exige uma coisa de nós para guardarmos o nosso coração do mundanismo: santidade, 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 santidade. Os nossos jovens, pastor, estão sendo bombardeados na escola, na faculdade, nos cursinhos, no trabalho. Estão tentando macular a pureza da nossa juventude. Satanás está banalizando com algumas coisas, e dentre estas coisas, me permita, pastor, é sobre a pureza dos nossos jovens e adolescentes. O diabo quer macular a pureza desses adolescentes, desta juventude, e estão pregando por aí que a virgindade, a pureza do moço, da moça, é coisa do passado, é coisa de quadrados. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que virgindade é importante para Ele, e eu vou provar para você. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz que Jesus nasceria e nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Em Marcos capítulo 11, versículo 2, diz que Jesus montou e andou no jumentinho virgem. Ninguém havia montado nele ainda. Está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 60, que o sepulcro era novo. E em Lucas 23 e 53, diz que ninguém havia sido sepultado nele ainda. O sepulcro era virgem. E está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, a trombeta vai tocar e Jesus vai descer para levar uma igreja virgem. Levanta a tua mão para cima, levanta. Paulo vacinando Timóteo, aquele jovem, Ele diz: conserva-te a ti mesmo puro. Eu vou falar e você vai olhar para esse adolescente e vai repetir: conserva-te a ti mesmo puro. Conserva o modelo. Guarda o bom depósito. Foge dos desejos da tua mocidade. Permanece. Permanece. Permanece naquilo que aprendeste. Do que nós devemos guardar o nosso coração? Em segundo lugar, da inversão de valores, do conceito de certo e errado. A Bíblia diz em Isaías capítulo 5, versículo 20: ai daqueles que alteram, que modificam as visões das coisas, ou seja, o padrão de certo e errado. Estamos vivendo em uma sociedade cuja inversão de valores atingiu o cúmulo do absurdo, causada por uma educação materialista e secularizada, permeada de falsas filosofias contrárias à palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Tudo isto, eles estão usando uma arma poderosíssima, chamada mídia. E certo diretor, pastor, ele deu uma entrevista e disse assim: o cinema e a televisão estão suplantando a igreja no papel de ensinar valores e crenças. Ele está esquecido do que está escrito em Mateus 16 e 18. Vamos lembrar ele? Jesus chama Pedro assim, diz: tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra, Jesus, pedra grande, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo falando no crivo da revelação, ele disse na segunda epístola aos Tessalonicenses capítulo 2 versículo 7: tem um que está no meio dessa geração e resiste. E resiste. Ele não pode se manifestar até que a do meio seja tirada. A igreja está no mundo para fazer a diferença. E aí vai a receita. Olha para a pessoa que está ao lado e sabe como guardar o coração da inversão de valores. Diz para ele, adolescente: fazendo a diferença. Mais forte: fazendo a diferença. A gente vai vencer a inversão de valores fazendo a diferença. Escuta, está escrito em Malaquias 3 e 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Escute, a Bíblia, muito menos Deus, não faz acepção de pessoas, mas a Bíblia faz distinção entre quem serve e quem não serve.
Aleluia!
Sabe como é que a Bíblia chama quem não serve? A Bíblia chama eles de mal perturbado, visões noturnas, ramos abomináveis, cinza sob os pés, peixes ruins, feras, cegos, espinhos e abrolhos, carcaça pisada aos pés, palha, nuvens sem água, estrelas errantes, cereal queimado, árvores cortadas, víboras surdas, cães. Ovalhos que logo desaparecem.
figos ruins, carvalhos murchos, fornalha ardente, insensatos, edificando sobre areia, combustível de fogo, jardim sem água, podes, filhos desviados, ervas no telhado, arbusto no deserto, cavalos se precipitando-se para a batalha, ídolos, leões cobiçosos de presa, cera derretida, vestes comidas pelas traças, remoinho que passa, prata reprovada, escorpiões, serpente, fumaça, joio, terreno pedregoso, sepulcros caiados, filhos de Belial, hipócritas, pobre nu. Agora, para incendiar esse lugar, olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: sabe como é que a Bíblia te chama? Diz a ele: sabe como é que a Bíblia te chama? A Bíblia te chama de o sol, as estrelas, luzes, Monte Sião, o Líbano, tesouro, joia, ouro, vasos de ouro, vasos de prata, pedras de uma coroa, pedras vivas, criancinhas, filhos obedientes, membros do corpo, corredores de uma carreira, lutadores, servos bons, estrangeiros e peregrinos rumo ao céu, cordeiros, ovelhas, águias, pombas, peixes bons, orvalho e chuva, jardim fechado, fontes infalíveis, ramos das oliveiras, rumãs, figos bons, lírios, árvores plantadas junto a ribeiros de água, cedros do Líbano, palmeiras novas, oliveiras novas, cereal, trigo, sal da terra, luz do mundo, embaixadores do rei, cavalo de justiça, plantação do Senhor, amados de Deus.
Deus me diz que está levantando uma geração que vai fazer a diferença. Permita-me, pastor, só os adolescentes e jovens que estão no coral e na nave desse tempo, se coloca de pé por um minuto, de pé, só os jovens e adolescentes. Diz bem forte: conte conosco, conte conosco. Deus está levantando.
pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Devemos guardar o nosso coração, porque ninguém pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Quando eu leio a história de Abraão, já estou concluindo. Estou no tempo aqui. Abraão, quando recebeu a promessa, Gênesis 12, 13, tinha 75 anos. Quando se cumpriu Gênesis 21, 6, ele tinha 100 anos. Abraão era um homem que gozava de uma profunda e íntima comunhão com Deus. Foram 25 anos de intimidade com Deus. É tanto que em 2 Crônicas 27, que em Isaías 41, 8, Tiago 2, 23, chama Abraão de amigo de Deus. Deus não revelava nada assim antes de dizer para Abraão, porque em Gênesis 27, Deus disse, ele é profeta. As expressões, apareceu Deus para Abraão, Gênesis 12, 7, Gênesis 17, 1, Gênesis 18, 1. A expressão, falou Deus com Abraão. Eu acho interessante lá em Gênesis 12, 1 a 3, Gênesis 13, 14 ao 17. Mas em Gênesis 17, 1, irmão, está escrito que Deus disse assim: eu estou com saudade de conversar com meu amigo. Eu vou descer lá embaixo e vou conversar com ele. E diz assim: ô Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu Shaddai, entra, anda em minha presença e ser perfeito. Aí no versículo 21 diz: acabando Deus de conversar com Abraão, subiu Deus e foi para o céu. Escute, depois que Isaac nasce, Isaac ocupou o lugar de Deus no coração de Abraão. Aí sabe o que é que Deus diz? Estou com saudade do meu amigo. Estou com saudade de conversar com o meu amigo. Gênesis 22, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e lá sacrifica-o. Abraão obedeceu a Deus, pegou a lenha, o fogo, o cutelo, e Isaac partiu para o monte Moriá. Chegou lá em cima, preparou o altar, colocou a lenha sobre o altar, amarrou Isaac na lenha, pegou o cutelo na mão, aí levanta. Quando ele vai descer, Deus diz: epa, Abraão, Abraão, já sacrificaste Isaac. Aonde, irmãs legionárias? Aqui, ó. Quando Abraão pega o cutelo e levanta e vai descer, ele mata Isaac no coração dele, arranca Isaac de lá. Aí Deus diz: pronto, está prontinho para mim novamente. Pare. Oh glória, oh glória. Porque ninguém ocupa o lugar de Deus no teu coração. Está chegando o tempo de Deus para a tua vida, moço. Está chegando o tempo de Deus para a tua vida, moça. E Deus não quer dividir o teu coração com ninguém. Deus quer você por completo. Está escrito em 1 Coríntios 6 e 19 que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas eu posso conjecturar, 2 Coríntios 1 e 22, Efésios 3 e 17, se o corpo é templo, o nosso coração é o altar de Deus. E Deus quer entrar no teu coração, Deus quer fazer morada no teu coração. Provérbios 23 e 26, ele está dizendo assim: filho, dai-me o teu coração, dai-me o teu coração, dai-me o teu coração. Hoje você vai sair daqui com Cristo dentro do teu coração, reinando, sendo adorado, sendo glorificado. E eu vou dizer algo aqui para concluir. Diga para essa pessoa aí que está ao seu lado. Diga mesmo. Deus está com pressa em fazer algo muito grande na tua vida. Eu já posso ver que as coisas ruins que desagradam a Deus já estão saindo. As coisas ruins já estão saindo. Alguém já está cantando: toma meu coração, toma o meu coração, toma o meu coração, toma o meu coração. O fogo de Deus já está descendo aqui faz tempo, desde quinta-feira, que o fogo de Deus está descendo neste ambiente, e nesta noite não é diferente. Deus está incendiando. Receba fogo de Deus aí no teu coração. Receba a presença de Deus aí onde você está. Deus está começando a fazer algo muito grande na tua vida. Esse 18º Congresso de Adolescentes será um divisor de águas na tua vida. Fulano antes e fulano depois. Sinta, sinta, sinta a presença de Deus. Receba.